Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Segunda-feira, dia de BRICS, começando com gás total. Marcelo, como é que você está?
Olha, fim de semana foi bom, mas ficou faltando alguma coisa. Mas eu tô cheio de gás aqui também.
É, espero que esse gás signifique ânimo, né? E ânimo. Não outra coisa, não seja literal. Vamos ao Mundioca.
Exatamente.
Hoje a gente vai falar sobre a sabedoria chinesa. Eles que têm conhecimentos milenares. Como é que os chineses estão atuando? A gente sabe que em todo lugar do mundo tem os chineses, mas como é que eles conseguiram? Qual a estratégia dos chineses para penetrar na África, para penetrar no Brasil, em lugares tão diferentes?
Claro que a gente sabe que tem a nova rota da seda, que é um caminho econômico.
Um caminho comercial.
Comercial. Mas a gente está falando aqui também de outros caminhos. Aquele caminho que você vai olhar e falar assim, ih, isso daqui vem da China, me interessa.
E outra coisa, teve um tempo que vir da China significava coisa de baixa qualidade.
Os tempos são outros.
E foi em pouco tempo, porque eu lembro, eu era adolescente, falava isso aí é Xing Ling, é da China, não é mais. Aliás, fizemos até um Mundioca uma vez sobre isso, né, do Xing Ling, né, como a gente falava, ao polo tecnológico que é a China hoje.
Isso foi meticulosamente visto e revisto pelo governo chinês.
Planejado, né, Marcelo?
E transformado. O Xing Ling do passado hoje é considerado um produto de primeira linha, um produto de alta tecnologia, um produto de muito valor agregado. E a gente sabe que tem outros caminhos de você chegar e ser simpático aos olhos do outro. Essa é a questão. E aí a gente tem a questão do soft power.
É, um termo novo, né? Relativamente novo, tem uns 30 anos. Pra história é novo, né, Marcelo?
É um tema muito novo. E a gente sabe que a China tem usado a via diplomática dela para ir conquistando corações e mentes, como é uma frase que você gosta de usar,
gosto,
né?
Sim.
Corações e mentes, assim, e ela tá chegando na diplomacia e ela tem outros caminhos, culturais, principalmente, agora. E aí a gente fala assim, a gente do outro lado do mundo, né? O que que a gente recebe de cultura chinesa?
Pois é, Marcelo, eu sempre tenho ouvido dos analistas internacionais que quem quer entender o tempo que a gente vive precisa estudar a China, e tem muita gente estudando a China, sorte nossa. Uma dessas pessoas é o nosso único entrevistado de hoje, entrevistado de peso. Vamos chamar ele, Marcelo?
Vamos ouvi-lo.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Paulo Menechelli Filho, editor e fundador da Mundorama Observa China e também autor do livro Diplomacia Cultural Chinesa, Instrumentos de Estratégia e Inserção Internacional da China no Século XXI. Muito obrigada por aceitar o convite aqui do Mundioca. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, é um prazer conversar com vocês e contem sempre comigo.
Paulo, a gente sempre ouve falar, né, nas relações internacionais, a gente está acostumado às expressões soft power, hard power. Mas você, no seu livro, traz um conceito inovador, que é o hard soft power. Explica pra gente o que é isso.
Ótima pergunta. Esse livro, que foi recém-lançado no finalzinho do ano, agora pelo Editor Azul, que ele é baseado na minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade de Brasília em 2018. Eu atualizei ele, tentei trazer ele para uma linguagem um pouco mais menos formal, menos acadêmica, para justamente alcançar um público um pouco mais amplo e tudo mais. Eu até ponderei se seria o caso de deixar esse capítulo teórico, só que eu acho que ele é legal justamente para contribuir com um debate que ele ainda é incipiente no Brasil, mesmo na academia, que são esses debates acerca do conceito de soft power, diplomacia cultural e tudo mais. O conceito de soft power, ele foi criado pelo Joseph Nye, que é professor de Harvard, em 1990. Então ele é um conceito que já tem mais de 30 anos e ele foi se desenvolvendo, se adaptando para os mais diferentes ambientes. O próprio Nye, num texto recente, ele continua bastante ativo. O último livro dele foi publicado no final de 2023, né, o mais recente, então ele está publicando ainda. Eu tive o prazer de entrevistá-lo no finalzinho de 2023, lá em Harvard, para minha tese de doutorado. E o próprio Nye fala que dos caminhos que o conceito dele tomou, o que mais surpreendeu ele foi justamente a China ter usado o conceito de soft power. E na China, esse conceito é muito debatido há muito tempo, desde 91, o conceito já foi traduzido para o chinês e teve um debate bastante intenso na China sobre o conceito. E essa definição justamente que você mencionou, de soft hard power, hard soft power, é baseado no texto de duas acadêmicas chinesas, eu menciono elas no livro, e elas falam que o conceito do Nai, para esse conceito falta um pouco de granularidade, falta um pouco de... dá para desmanchar ele em mais conceitos. Então, o que, que é o hard power, o que, que é o soft power? O Joseph Nye, ele escreve o livro, publica o livro em 1990, ele está respondendo ao Paul Kennedy, que é também um acadêmico estadunidense, que falava lá no final da década de 80 sobre a ascensão e a queda das grandes potências. Então, segundo o Kennedy, os Estados Unidos estavam passando por esse momento de queda, já tinha tido seu auge e estava no momento de queda. O Joseph Nye responde falando que, olha, os Estados Unidos pode de fato estar naquele momento, no momento de queda, com relação ao seu poder econômico e até mesmo ao seu poder militar. E esse seria o hard power, segundo o Nye, seria o poder duro, o poder que você consegue ali contar exércitos, você consegue ver quanto dinheiro o país tem, e por meio desses elementos um país consegue forçar o outro a fazer o que ele quer. Mas o Nye argumenta que havia um outro tipo de poder que seria o poder de convencimento. Você não precisaria forçar um país a fazer o que você quer com o exército ou com dinheiro. Você poderia convencer um país a fazer o que você quer porque ele simplesmente segue você porque ele acha você legal e você fascinante e gosta de seus valores e tudo mais. Esse conceito seria o conceito de soft power, segundo o Joseph Nye cria naquele momento. O conceito de soft power, para o Nye, ele é derivado da cultura. Quando os países olham a sua cultura e falam, nossa, que legal essa cultura, quero fazer igual, quero seguir esse país, quero ser como ele, quero tomar Coca-Cola, quero assistir cinema de Hollywood e jogar pôquer. Quando também deriva dos valores políticos, então o Nye estava claramente pensando ali na democracia, enfim, na liberdade, essas, pensando bastante no ideal de valores políticos ocidental, estadunidense, e nas políticas externas, quando as suas políticas externas são vistas como legítimas e os outros países falam, nossa, que legal, eles estão fazendo coisas na esfera internacional, mas é para o nosso bem, vamos seguir, vamos apoiar e vamos aplaudir. Esse seria o soft power que o Nye cria lá. Esse conceito, ele foi bastante debatido, bastante criticado. Mesmo no Ocidente se criticou muito o conceito, por vários motivos. Há quem diga que o Nye usou muito do Gramsci ali, não cito Gramsci, que falava já de hegemonia, tem muito debate. Essas duas autoras chinesas, elas falam que você poderia desmanchar, quebrar esse conceito em mais formas, porque o hard power, por exemplo, o dinheiro e o exército, ele não precisa ser usado só de uma forma hard, ele pode ser usado, mesmo um exército pode ser usado de uma forma mais soft. Então, se você mandar um exército para uma missão de paz, você está melhorando o seu soft power. Então, você está melhorando o seu soft power porque você está contribuindo com a paz, que é um valor político, por meio enfim, de uma fonte hard, que seria o exército. E assim elas fazem com vários desses elementos. Essa é uma das possibilidades de análise. O Nye tentou debater isso depois e seguiu evoluindo o conceito. Depois o conceito também evolui para um momento de smart power, sharp power. Há muitas derivações e eu dedico um capítulo todo para debater esses conceitos. E já peço desculpas, porque a parte teórica ela é sempre um pouco mais entediante, mas ela é importante.
Não, tá bacana.
Entender. Ela é importante, eu acho, que para a gente depois saber do que a gente está falando, né? Então, depois eu começo a falar, sei lá, cultura mais na ponta, então os institutos Confúcio, mídia, cinema, mas tudo isso tem uma teoria por trás. Então é legal, e a ideia era essa mesmo, falar um pouco disso para além da academia.
Paulo, dificilmente a China, os chineses, eles estão ausentes de algum lugar no mundo, mas eu tenho a impressão que o investimento que o soft power chinês faz é pequeno, eu estou certa?
Você está certa, mas ele tem mudado. A sua percepção é correta, porque tradicionalmente os investimentos que a China faz nesses instrumentos todos, ele foi tradicionalmente baixo. Mas porque os investimentos da China no exterior, eles são tradicionalmente baixos até poucos anos atrás. Então, essa mudança de postura internacional da China, ela se dá nas mais variadas frentes, inclusive com relação à cultura como instrumento de poder. Então, essa ideia do soft power. Mas já tem pelo menos uma década, então tem mais de uma década de fato, talvez a grande marca desse processo de investimentos massivos em elementos, em instrumentos de soft power, ele começa A grande marca é o 2010, que é um momento, por exemplo, que a mídia chinesa toda vai para o exterior, é um momento que a China começa a investir muito fora, mas mesmo em 2008, por exemplo, tem as Olimpíadas em Pequim, que já é uma grande marca de soft power também da China, esse processo de atração de grandes eventos internacionais é tradicionalmente uma forma de exercer poder brando, né? Exercer soft power, o Brasil faz isso também, é uma forma muito tradicional, muitos países do mundo fizeram isso, as Olimpíadas têm esse elemento bastante marcante. Mas os institutos Confúcio, por exemplo, eles são criados em 2004, então já havia ali uma preocupação de exportação da cultura chinesa, de ensino do chinês como idioma, mas também da cultura chinesa. Só que isso há um crescendo a partir de 2010, né, dos anos do início de 2010, até por uma percepção da China que ela não conseguiu fazer, usar tão bem aquele capital que ela teve ali com as Olimpíadas, porque muito das narrativas que reverberaram no exterior sobre as Olimpíadas da China, apesar do grande estádio do Ninho do Pássaro, que tinha sido projetado pelo Ai Weiwei, apesar da grande cerimônia de abertura que tinha sido dirigida ali pelo Zhang Yimou, que é um grande diretor de cinema da China, apesar disso tudo, as narrativas da China, a narrativa que a China passou na interpretação dos líderes chineses, ela não foi a que ela queria falar. Isso porque as Olimpíadas foi permeada por uma série de protestos, por exemplo, tinha a questão do Tibete, tinha a questão do Dalai Lama, tinha uma série de questões políticas que a mídia ocidental teria dado mais atenção para isso, para essas narrativas, do que para a verdadeira mensagem que a China queria passar na interpretação chinesa. Da verdadeira mensagem que a China queria passar com as Olimpíadas, uma ideia de superação, de união e tudo mais, desenvolvimento que a China queria mostrar para o mundo. Então a China começa a investir, por exemplo, muito pesado nas suas mídias no exterior. É o processo de saída das mídias, é o que na literatura se conhece como o processo de going out das mídias chinesas. Em 2012, por exemplo, tem a abertura de um escritório da CCTV, da CGTN, que é a China Global Television Network, que é a grande televisão da China, no Quênia, Nairobi, no Quênia. Então, a ideia da CCTV África começa a abertura, uma relação mais próxima com a América Latina, por exemplo. Mesmo nos Estados Unidos, há uma ampliação de presença da mídia. Os institutos Confúcio, eles começam em 2004, mas há uma expansão nesses anos 2010, com a abertura de muitos institutos. Então os institutos Confúcio passam em quantidade de institutos, os mais tradicionais institutos europeus culturais, que são a Aliança Francesa, o Goethe, Cervantes, British Council. O Instituto Confúcio, ele é baseado nesses modelos tradicionais europeus, mas ele ganha em escala e tamanho, em dimensão, em tamanho de quantidade de aluno, ele passa todos esses. Então, o investimento chinês começa a ser muito forte. Talvez, se comparado com os tradicionais e com os grandes gastos tradicionalmente feitos, a Aliança Francesa, por exemplo, tem mais de 120 anos e é um instituto pensado para promover o francês, para promover a cultura francesa. Teve um gasto muito grande por parte do governo francês para isso. Então, são gastos mais tradicionais e talvez por isso até mais visíveis para a gente no Ocidente, que está mais acostumado a lidar com essas outras presenças todas. Mas a China tem investido muito de forma constante e crescente. Então, o cinema chinês tem cada vez mais estado visível, apesar de ainda estar longe de Hollywood em sentido de bilheteria, principalmente no Ocidente ou no Brasil, falando mais de uma forma mais direta, onde Hollywood domina o mercado cinematográfico brasileiro, inclusive com relação aos filmes brasileiros. Então, não há muito espaço para disputar com Hollywood ainda, mas mesmo assim os investimentos chineses são grandes e crescentes em várias outras áreas. Então, eu mencionei as mais tradicionais, os institutos Confúcio, a mídia, o cinema, mas em outras áreas também. Então a gente pode pensar nos investimentos que são feitos inclusive por firmas privadas, como a Huawei, como a Tencent, que tem, enfim, tem TikTok, tem os jogos todos, né? Então toda a indústria de games, o League of Legends e tudo mais, e tudo o que isso leva, tanto desse ideário, né, desse imaginário de cultura, como, enfim, da China como lugar desenvolvido e tudo mais, mas também das próprias marcas, e que é um elemento importante. Então quando eu falei do cinema, eu mencionei a Coca-Cola, né? Então se eu precisasse falar de bate-pronto uma bebida da China, talvez eu tivesse dificuldades, mas uma marca de tecnologia a gente já começa a falar com mais facilidade. Os carros todos. Então eu acho que esses são todos elementos que mostram que a China vem investindo, com constância e de uma forma crescente também.
Engraçado que você citou as Olimpíadas de Pequim e eu lembro, assim, eu gosto muito de esportes e eu lembro que foi a primeira vez que os Estados Unidos perderam o quadro de medalhas e aí eles perderam no ouro, que sempre foi o que se contou em medalhas de ouro, né? Perdeu de 51 a 36 medalhas. E aí os americanos passaram a contar o total de medalhas, que aí sim os Estados Unidos ainda manteriam a hegemonia, né? Lembrando que a China, assim, como soft power, pelo menos que eu lembre, assim, é o Kung Fu, né? Kung Fu poderia ser um soft power ou não?
Sim, com certeza. Não, ótima lembrança.
Tênis primeiro de mesa, né? Vários esportes ali, saltos ornamentais, só da China há muito tempo, ou seja, eles dominam várias modalidades esportivas nessa questão de soft power. Eu queria fazer até uma colocação assim, Melina falou aqui pra gente, poxa, eu só li um livro vindo da China, e aí a gente sabe qual é, né, normalmente.
É, essa pergunta era minha, né? Você leu algum, Marcelo?
Eu li, por incrível que pareça, eu li a Arte da Guerra.
É o mesmo que o meu.
Exatamente, parece que ele é o que domina a listagem aqui dos top 10, mas vira top 1 quase.
Pois é, aí como a pergunta era minha, eu posso dizer pra você, posso dizer
é
o seguinte.
Ele é dona das perguntas.
Não, sou dona das perguntas, mas a pergunta era o seguinte, porque eu sou uma pessoa que fui atingida pelo soft power russo, porque eu li os clássicos russos e por conta disso tenho assim uma paixãozinha pela Rússia, gostaria de ir à Rússia e como eu não li, o único livro que eu li foi o A Arte da Guerra, o mesmo que o do Marcelo, se não falta investimento da China nessa questão.
Ótimo ponto, e eu acho que assim, essas coisas elas estão interligadas, né, todos esses pontos. Então assim, a gente fala do momento em que a gente quase a Arte da Guerra a gente tem traduções há muito tempo, mas assim, agora começa a entrar uma enxurrada de livros chineses no Brasil, que vai dos clássicos, que ainda alguns ainda não foram traduzidos. A China tem, o cânone da literatura chinesa, ela se considera que são 4 clássicos da literatura chinesa, ou A Arte da Guerra não entra como livro de literatura, né? Mas propriamente dito, então vai fugir, né? O Jornada para o Oeste, O Sonho da Câmara Vermelha, A Margem da Água e... fugiu. Mas, enfim, são 4 clássicos da literatura chinesa. E esses livros, por exemplo, a gente ainda não tem tradução de português do Brasil. Então, eles ainda só podem ser lidos no Brasil com traduções de Portugal. Mas tem aumentado isso e agora tem chegado no Brasil também uma literatura mais contemporânea, que começou a ser escrita, que está sendo escrita agora, inclusive. Muita coisa, inclusive de ficção científica, que é um dos gêneros, né, de literatura que está muito em voga na China já há bastante tempo, e que agora começa a ganhar um público fora da China. Mas perceba que há uma questão, inclusive, do idioma. O russo também, né? Mas eu acho que é uma relação que ela já existe há mais tempo, e que é diferente no caso da China. E a gente teve alguns processos, no caso do Brasil, a gente teve alguns processos interessantes de aproximação com a China, mas sempre desde uma perspectiva bastante orientalista, ou então aquela coisa do exótico e tudo mais. Então houve uma dificuldade de entrada mais fluida mesmo desses livros. Então eu começo a pesquisar a China, por exemplo, em 2016... eu não poderia mencionar nenhum livro, porque nem A Arte da Guerra eu tinha lido. Então, eu não tinha lido nenhum livro de literatura da China quando eu comecei a estudar a China em 2016. Vejam que assim, é isso. Eu não sei mencionar a quantidade de russos que eu já tinha lido. Enfim, é isso. É muito maluco. E hoje, você já vê no Brasil uma presença grande de clubes de leitura sobre a China. Então, a Xumian, por exemplo, que é também uma rede, assim como a Observa China, a Xumian foi criada por uma turma de jovens que se interessa pela China e que faz toda semana uma newsletter gratuita contando as notícias da China e tudo mais, e começou a organizar um encontro uma vez por mês de literatura chinesa. E a quantidade de livros que se debateu e que se... Eu acho que tem 3 anos já o Clube do Livro da Xumian. E todo mês lendo um livro diferente, que vão dos clássicos, desses clássicos mais antigos, alguns deles, né, dos clássicos canônicos, mas alguns clássicos mais contemporâneos. Então a gente tem grandes livros recentes, que até vários deles viraram filmes, que são livros ali, né, O Viver, por exemplo, que é um livro que retrata a Revolução Cultural. Então a gente tem alguns desses livros que retratam esses períodos mais recentes da história da China, enfim, Pequim em Coma, O Garoto do Rickshaw, enfim, tem vários desses, mas também alguns desses, por exemplo, que eu mencionei de ficção científica. Então eu não sei se vocês gostam, se interessam por ficção científica, mas tem uma recente, que é o primeiro volume da trilogia lançada ali, acho, no final dos anos 2000, mas ela, a tradução para o inglês, se não me engano, de 2015, e tem uma tradução no Brasil, feita pela Suma, pela editora Suma, que é O Problema dos Três Corpos. E O Problema dos Três Corpos, que é do Liu Cixin, que é um grande escritor de ficção científica chinês, e ela fez sucesso no Ocidente, constando nas listas, inclusive, de recomendações, sei lá, do Barack Obama, para o Mark Zuckerberg, para várias dessas personalidades que soltam listas de recomendações. E ele fez um sucesso, e agora ele está, inclusive, está para estrear, se não me engano agora, nesse ano de 2024, uma adaptação para série pela Netflix, inclusive. Então, assim, muita ficção científica, esse do Liu Cixin é uma delas, a Rebecca Kwan também publicou, sei lá, A Guerra das Papoulas, que fez bastante sucesso, acabou de publicar Babel, todos eles estão sendo traduzidos pela Intrínseca no Brasil. Tem, por exemplo, o Viúva de Ferro, que é da Shuran, que também foi publicado no ano passado. O Ashuran, inclusive, veio para a Bienal do Livro em São Paulo. Então veja que, assim, mudou esse cenário. A gente, que é de uma geração que não foi introduzida a essas leituras, a gente tem até dificuldade de acompanhar. Eu comecei a dar aula sobre esse tema, por exemplo. Em 2016 eu começo a pesquisar, em 2017 eu começo a produzir meus primeiros artigos, quando eu estou no mestrado e tudo mais. Eu saía para fazer palestras sobre isso nas universidades e tal. Quando eu falava filme chinês, por exemplo, a turma mencionava o Bruce Lee. Hoje, a turma conhece muito mais do que eu, porque tem um monte, e tem os C-dramas, né, as séries todas, tem uma infinidade de coisas, a mesma coisa com literatura. Então, eu começo a falar sobre isso, a turma sabe todas as obras de Ciaran, por exemplo, que é a do Viúva de Ferro. Ela é uma celebridade, ela, Elu, na verdade, é uma pessoa não binária, é uma celebridade no Instagram e tudo mais. Então, assim, são outras formas de entrada. Inclusive, nem todas elas com chancela governamental. Algumas dessas pessoas vivendo fora da China e até, por vezes, com narrativas que não vão na mesma direção do que a narrativa governamental. E mesmo assim, a gente está falando de uma promoção, de um ideário chinês, de uma forma mais ampla, né? De cultura, de conhecer os símbolos chineses, a cultura chinesa, o idioma chinês. Então, acho que são momentos, e eles mudam muito rápido. Eu acho que esse que é um ponto interessante. Então, a gente vai de 10, 15 anos, quando a gente mal conhecia, e conhecia o Arte da Guerra, porque é isso, ele é citado por tudo, do Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, ao coach, a quem de fato gosta de literatura, de clássicos e tudo mais. Mas ele é uma dessas, ele perde um pouco a autoria, né? Você sabe que é um clássico sobre a guerra e mal sabe, talvez, que é de uma pessoa chinesa e tal. E a gente está passando já por um momento diferente, que os livros ganham tradução para o português, e livros técnicos começam a ser traduzidos no Brasil. Então, há um ano, dois anos, por exemplo, a gente teve a tradução do Código Civil da China, enfim, um livro técnico chinês, traduzido direto do chinês para o português. Então, a gente começa a passar por um outro momento, inclusive por aqueles elementos de idioma, uma integração mais forte de presença de professores e professoras chinesas no Brasil, dando aula nesses institutos, de pessoas que vão estudar na China, com intercâmbios acadêmicos, inclusive. Então, são momentos que, assim, eles se retroalimentam de uma forma bem interessante.
É engraçado você estar falando isso, Paulo, porque eu estava tentando lembrar, assim, eu falei assim, livros a gente pegou nesse ponto do Arte da Guerra ser basicamente um livro simbólico, né? Mas no cinema a gente já tem muitas coisas vindas já de algum tempo. Eu lembro do Último Imperador, mas era Bernardo Bertolucci que fez o filme. Só que no início dos 2000, né? O Zhang Yimou mandou pra gente, assim, duas pancadas que eu coloco, assim, entre os meus 10 filmes favoritos. É Herói e O Clã das Adagas Voadoras, assim, que eu vejo sem parar o tempo todo. E depois até ele fez tanto sucesso na China que ele foi pra Hollywood, né? E é um dos diretores mais respeitados hoje da indústria norte-americana de cinema, né?
Sim, esse ponto é um dos que eu mais gosto de debater. A minha dissertação de mestrado é um pouco esse livro que vocês têm em mãos. Então, nela eu estudei o cinema, mas também os veículos de mídia e os institutos Confúcio. A minha tese de doutorado eu escrevi só sobre o cinema da China e sobre as relações entre China e Hollywood, porque eu acho que, diferentemente desses outros dois campos, por exemplo, a mídia e os institutos Confúcio, no caso do cinema, a China tem um poder de barganha que é muito grande. Então, o caso dos institutos Confúcio, eu acho que ele é marcante, no sentido de que os Estados Unidos, talvez, tomemos como exemplo. Então, os Estados Unidos é onde se inaugura o segundo Instituto Confúcio, né? O primeiro Instituto Confúcio foi feito em Seul, na Coreia do Sul. O segundo foi inaugurado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, lá em 2004. Então, com meses de diferença entre o primeiro e o segundo Instituto Confúcio. Justamente onde você, inclusive, mencionou o ping-pong, né? Então, quem gosta de relações internacionais, talvez já terá estudado a diplomacia do ping-pong, que é um dos processos que rola uma aproximação aí entre a China, né, a República Popular da China e os Estados Unidos, que a China desde 1949, quando tem a chegada do Partido Comunista Chinês ao poder, ela foi afastada das Nações Unidas, né, do assento que lhe cabia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e é colocado a República da China, que é Taiwan, de fato, e a China fica afastada. Essa reaproximação entre Estados Unidos e China, que se dá com Kissinger e tudo mais, ele se dá e que faz com que a China, inclusive, volte a ocupar o assento no Conselho de Segurança, que ela mantém até hoje, se dá por meio, inclusive, dessa diplomacia do ping-pong. E isso aconteceu na Universidade de Maryland, onde aconteceram vários daquelas partidas foram na Universidade de Maryland. Quem gosta de cinema e viu, sei lá, o Tom Hanks no Forrest Gump, brincando, que ele participa dessas partidas, uma dessas partidas acontece na Universidade de Maryland. E lá é inaugurado primeiro o Instituto Confúcio nos Estados Unidos e tudo mais, e há uma ampliação gigantesca da presença dos Institutos Confúcio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos chega a ter mais de 500, enfim, os Institutos Confúcio, eles tinham 500 Institutos Confúcio no mundo todo, 100 e poucos estavam nos Estados Unidos, quase 130 estavam nos Estados Unidos. Então, ele era o lugar de destino principal, mas, principalmente durante o governo Trump, houve um fechamento em massa de Institutos Confúcio, por uma questão política mesmo, por um enfrentamento que estava acontecendo ali, político, com relação à China, uma desconfiança generalizada com relação a pessoas chinesas, inclusive com discursos bastante preocupantes e até mesmo xenofóbicos do presidente dos Estados Unidos, do diretor da FBI e tudo mais, e houve um fechamento de 100 desses 130 Institutos Confúcio, sobraram 30 Institutos Confúcio. A mesma coisa com os veículos de mídia, que são acusados de ser veículos de propaganda e tudo mais, também sofrem uma série de represálias e sanções nos Estados Unidos. Nesse período, inclusive no auge desse processo todo, os Estados Unidos, Hollywood e a China ainda estavam num processo muito intenso de cooperação. E por que o caso do cinema é diferente? Porque a China é o maior mercado cinematográfico do planeta. Então, desde 2016, a China tem a maior quantidade de salas de cinema do mundo, e desde 2020, a China é o maior mercado cinematográfico do planeta, em número de bilheteria mesmo, né? Em valores de bilheteria. E isso faz com que o Hollywood dependa muito do mercado chinês, tanto para que seus filmes façam, tanto para vender bilhete de cinema, né, para vender ingresso de cinema e ter grande bilheteria no mundo, quanto para investimentos. A China começou a investir em Hollywood, então a China começou a comprar estúdios em Hollywood, então ela comprou a Legendary, a China, empresas chinesas, né? Não o governo em si, empresas chinesas. Então a Dalin Wanda investe e compra a Legendary Pictures em Hollywood. A Dalin Wanda também compra a AMC, que era a AMC Theater, que era a maior rede de cinema dos Estados Unidos. Então imagina que a maior cadeia de cinema dos Estados Unidos foi comprada por uma empresa da China. E isso começa a gerar uma série de questões políticas dentro dos Estados Unidos, e pessoas do establishment político dos Estados Unidos, principalmente as mais conservadoras, por exemplo, o Marco Rubio, que é um cara conservador próximo do Trump, mas inclusive alguns democratas também, começam a questionar essa presença massiva da China num mercado que é um mercado típico de soft power estadunidense. E começam a questionar, inclusive, que filmes de Hollywood não têm mais vilões chineses, por exemplo. Então, você mencionou ali nos anos 2000, mas se a gente voltar um pouquinho, então, beleza, a gente tem o do Berlusconi, né? A gente tem o Último Imperador, mas a gente tem também algumas representações da China que foram feitas, por exemplo, em 97. A gente tem dois desses filmes, que são Sete Anos no Tibete, que é uma representação ali da questão do Tibete, com os chineses matando todo mundo, de uma forma bastante, uma visão bastante agressiva com relação à China. E a gente tem o Kundun também, que é um filme do Martin Scorsese, que também mostra a China de uma perspectiva muito ruim. E esses filmes param de existir a partir dos anos 2000, quando a China começa a ser um mercado muito grande. E eu mencionei tudo isso porque você cita, por exemplo, o Zhang Yimou, que é um dos diretores que eu gosto muito também, de quem eu gosto muito. O Herói é um filme incrível, incrível.
E quem não viu, veja, viu? Quem está nos escutando, né, e não teve a oportunidade de ver... Você viu, Mel?
Não.
É Jet Li. Jet Li tá sensacional. Inclusive, Jet Li lutava Kung Fu. Ele é a personificação do herói chinês, né? Ele lutava Kung Fu, foi pra América, fez vilão. Aí é que tá no Máquina Mortífera 3.
No Máquina Mortífera.
Ele fez o vilão no Máquina, lutando Kung Fu, batia em todo mundo, mas no final acabava caindo pros mocinhos, né?
Apanhando
o Mel Gibson e do Danny Glover. Né? Mas assim, quem não viu Herói e o Clã das Adagas Voadoras, são dois filmes do...
Esse é famoso.
Do Simu, a gente tem que lembrar também, né, a melhor atriz, o Oscar vai acontecer daqui a pouco, né, mas a atual melhor atriz do mundo, no mundo do cinema, é chinesa, né, é Michelle Yeoh.
Exato, e a Michelle Yeoh tá, inclusive, participa de muitos desses, né, desse cinema do Zhang Yimou e tal. Então, assim, mas, note, o herói, o Zhang Yimou, ele faz um cinema que eu acho que é interessante pegar o percurso dele. Os filmes iniciais, o Zhang Yimou, ele é considerado um dos nomes principais da quinta geração do cinema chinês, que é a primeira geração que começa a fazer filme de novo depois da Revolução Cultural. Então, a China, né, as universidades ficam fechadas durante quase 10 anos ali durante a Revolução Cultural, que vai de 66 a 76. E aí essa geração que começa a fazer filmes depois, então no comecinho da década de 80, elas entram na universidade quando a universidade reabre, e elas começam a fazer filmes no comecinho da década de 80. E essa geração, ela retrata muito a Revolução Cultural. Então, os primeiros filmes do Zhang Yimou, assim como os primeiros filmes de muitos diretores, por exemplo, o Chiang Kai-shek, que é o cara do Terra Amarela, por exemplo, que é um filme incrível, que mostra também a Revolução Cultural e mostra, enfim, não mostra a Revolução Cultural em si, né? Mostra a ideia do Partido Comunista, um ideal de revolucionário ali, indo pro interior da China e recolhendo canções e tudo mais. E o Zhang Yimou, ele faz alguns filmes que são, inclusive, mal recebidos. Então, por um momento, o Zhang Yimou chega a ser banido de fazer filmes na China, por causa justamente da forma crítica como ele retratava o Partido Comunista, a Revolução Cultural e tudo mais. Mas ele volta, ele se aproxima, reaproxima, inclusive com o herói. Há algumas leituras muito interessantes sobre o herói, porque o personagem do Jet Li, né, que é o personagem sem nome, ele não tem nome, ele inclusive faz isso, ele vai contando histórias para se aproximar do imperador. E há algumas interpretações que o próprio Zhang Yimou, como cineasta, também faria esse processo. Ele vai contando histórias e se aproximando do Partido Comunista. O herói, ele pode ser visto de muitas formas. Para quem gosta de cinema em relações internacionais, dessas relações políticas da obra de arte cinematográfica, tem livros completos só sobre o herói, porque ele é um filme muito magnífico, tanto cinematograficamente quanto de narrativas e possibilidades de interpretação política. Mas o Zhang Yimou, ele vai desse, do herói, enfim, o Clã das Adagas Voadoras e muitos outros que ele vai fazendo nesse processo na sequência, até 2016 ele dirige A Grande Muralha. Alguém viu aí?
Uhum. Eu vi.
A Grande Muralha é a primeira grande coprodução entre China e Estados Unidos. E vem justamente nesse processo em que China e Estados Unidos estavam... Hollywood, né? Hollywood e a China estavam no processo de lua de mel, assim. Então, os grandes filmes... Avatar foi o filme mais visto no mundo porque fez uma bilheteria gigantesca na China. E os filmes na sequência, todos batiam bilheteria da China. A bilheteria da China equivalia quase a um terço da bilheteria mundial, sendo que o outro terço era dos Estados Unidos e o outro terço era do mundo todo. Então, o cinema chinês, a sala de cinema chinesa se tornou muito necessária para Hollywood. E aí se decidiu fazer o A Grande Muralha, que era um filme, enfim, é uma ficção científica barra filme de monstro.
Tem muito monstro, né? Muito monstro demais.
Assim, é horroroso, né? É muito, muito ruim, mas ele é interessante por alguns motivos. pela caricatura de tudo aquilo. O Matt Damon está ali junto com o Pedro Pascal e com atores e atrizes famosos na China. Enfim, mas o filme dá errado, assim, ele não faz muito sucesso. Mas o ator escolhido justamente para contar essas narrativas todas chinesas barra hollywoodianas é o Zhang Yimou. E assim ele vai, ele tem feito filmes recentes, alguns filmes com uma perspectiva um pouco mais elogiosas. Então, inclusive, há narrativas bastante governamentais. O Chiang Kai-shek, que é aquele que eu falei que lá atrás fez o filme que é o marco da quinta geração do cinema chinês, que é o Terra Amarela, que era um filme crítico desde uma perspectiva a esse passado do Partido Comunista Chinês, e ele hoje ele é um dos diretores, por exemplo, do A Batalha do Lago Tianjin, que é hoje o filme mais visto da história da China, né? Superando o Lobo Guerreiro, que tinha sido o filme mais visto da história da China, que é um filme de 2017, e hoje o A Batalha do Lago Tianjin, que é um filme considerado um filme patriótico e tudo mais, nessa terminologia que por vezes confunde as coisas, mas ele é um filme patriótico que exalta os feitos do exército chinês, e um dos diretores, ele é dirigido por várias pessoas, um dos diretores é justamente o Chiang Kai-shek, que junto com o Zhang Yimou era um dos grandes nomes da quinta geração do cinema chinês. Então, assim, a gente tem essa permeabilidade, só que, claro, eu estou falando isso com relação à China, mas para deixar muito claro que isso pode ser falado com relação a muitos cinemas, né? Então, ao mesmo tempo que a Batalha do Lago Tianjin estava ali disputando entre os filmes mais vistos do mundo naquele ano, um outro grande filme muito visto tinha sido, sei lá, o Top Gun, né? O Top Gun Maverick. Eu estava fazendo essa abordagem em relação ao cinema chinês, porque eu acho que é o foco da minha fala, né? Das minhas investigações, mas é importante ressaltar, para não parecer uma acusação com relação ao cinema da China, que muitos cinemas fazem isso. Então, ao mesmo tempo que a China estava produzindo esses filmes patrióticos, e alguns até com grandes diretores, os Estados Unidos estavam fazendo a mesma coisa, Hollywood estava fazendo a mesma coisa. Então, a gente teve, em tempos recentes, filmes como o Top Gun, Maverick, que é um filme elogioso da ideia da guerra, ou do poderio militar dos Estados Unidos, do poderio da Marinha dos Estados Unidos, e, enfim, a gente tem muitos disso, e mesmo os super-heróis todos, eles estão sempre vestidos com as cores da bandeira estadunidense, enfim, sentando na Estátua da Liberdade. Então, a gente tem a utilização política do cinema não é uma novidade, ela quase, em Hollywood, por exemplo, ela está desde o começo. Então, a gente analisa a China, porque eu acho que é um fenômeno novo, principalmente para a gente aqui no Brasil e talvez no Ocidente de uma forma mais ampla, mas isso já foi feito pelos mais diversos cinemas. Hollywood é um caso clássico, mas também foi feito pela União Soviética, pela Rússia, pelos países europeus. Então, essa utilização ela é frequente, ela faz parte, né? A utilização política da arte, da cultura, ela é um acontecimento, e eu, como pesquisador, a mim cabe pesquisar. Né?
Não podemos deixar de fora o John Woo, né? Que foi levado para os Estados Unidos, fez muito sucesso lá. Quem gosta de filme de ação também pode botar qualquer um do John Woo que vai gostar.
Sim, ótima lembrança, exatamente. E é isso, se leva um cinema, inclusive, de Hong Kong. As próprias interações que existem entre... Tem um documentário interessante, recente, acho que em português ficou com um título meio curioso, que era Punhos, Chute, Câmera, Ação, Kung Fu, uma coisa meio assim, que você consegue achar pelos streamings por aí, que conta a história, por exemplo, do Kung Fu e do sucesso ocidental do Kung Fu, passando, inclusive, pelo Bruce Lee, mas não só. E é interessante ver algumas dinâmicas curiosas para quem é mais novo e não acompanhou esses acontecimentos. Então, o Kung Fu, o Bruce Lee, ele tenta fazer um sucesso em Hollywood, não consegue. Há toda uma história que aquela série que foi feita com Cara Dune, né, a série Kung Fu mesmo, a ideia teria sido do Bruce Lee, que é uma ideia de misturar Kung Fu com Faroeste, com Velho Oeste e tal. Descartam a ideia dele logo na sequência, fazem com Cara Dune, que é um ator branco meio usando yellow face ali. O Bruce Lee volta para Hong Kong, faz um sucesso muito grande lá e começa a fazer um sucesso internacional, inclusive. E quando ele chega, e quando esses filmes começam a ser passados nos Estados Unidos, durante a década de 60, durante um período em que estava nos Estados Unidos rolando muitos protestos e debates sobre a questão de direitos civis de populações negras, por exemplo, aquele enfrentamento que nos filmes de Kung Kung Fu o Bruce Lee fazia com relação à ocupação japonesa nos filmes dele, né? Então, a ideia de que os japoneses não eram... os japoneses falando que chineses não eram gente e tal, as populações negras nos Estados Unidos veem representados ali o seu pleito. Então, há uma incorporação do imaginário de Hong Kong, de Kung Fu, nessas lutas, em alguns dessas lutas de populações negras por direitos civis nos Estados Unidos. Então, há uma entrada e uma mistura do Blaxploitation, que são filmes feitos numa Hollywood de contracultura, que usam um pouco desse ideal, desse imaginário, desses filmes de Hong Kong. Tem muita coisa interessante para pensar. Então, assim, quando a gente fala que conhece pouco do cinema chinês, é isso, é só começar a puxar que a gente vê muita coisa acontecendo, e são muitos cinemas também, né? Então, assim como no Brasil, enfim, qualquer país, a gente é difícil falar de um cinema, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e diversas possibilidades de integração, inclusive, né? De multiculturalismo, de coisas muito legais que vão relacionando países e cinemas por aí.
Queria te perguntar a respeito do soft power interno da China. Por que que um país precisa de soft power dentro dele mesmo?
Esse é um ponto que eu acho que talvez seja uma peculiaridade chinesa. Então, a China tem algumas diferenças na sua aplicação do soft power. Eu acho que talvez uma grande diferença que ela tenha seja uma ideia um pouco mais ampla do que a cultura. Então, na definição do Nye, que eu comecei a nossa conversa aqui mencionando, o Nye fala que o soft power deriva da cultura, dos valores políticos e da política externa. Na China, há uma interpretação de alguns pesquisadores, a visão do Nye sobre cultura talvez seja um pouco restrita e diminua a possibilidade da cultura, porque, segundo alguns autores chineses, não existiriam nem políticas externas, nem valores políticos se não fosse cultura, porque tudo isso é cultura. Então, socialismo como característica chinesa, dentro da perspectiva da China, isso é um elemento cultural e não é só um elemento político, porque política e cultura se misturam. E se a gente pegar definições mais sociológicas e antropológicas de cultura, mesmo da Unesco, isso faz sentido, né? De toda forma, essa concepção mais ampla de cultura faz com que analistas ocidentais falem que a China está fazendo propaganda porque ela quer colocar política em tudo e tal. Enfim, uma outra marca do soft power chinês talvez seja uma presença muito forte do Estado na promoção desses instrumentos. Então, o Nye, por exemplo, que é quem cria o conceito, ele fala que há muito Estado no soft power chinês e por isso que o soft power chinês não faz tanto sucesso fora da China. Segundo ele, o que o Estado chinês poderia fazer para crescer e fomentar o soft power da China seria sair fora do caminho e deixar a própria sociedade civil se manifestar. Porque para ele, tudo de soft power é um pouco derivado da sociedade civil. O que gera algumas críticas com ela, né, direcionadas ao Nye, porque valores políticos e política externa, principalmente, são esferas onde há uma presença muito grande do Estado. Convenhamos que a política externa é majoritariamente estatal, principalmente, né, nos Estados Unidos também. Então, isso fez com que o Nye fosse um pouco criticado. De toda forma, na China, o Estado está presente em quase todas essas dinâmicas, inclusive na cultura. E isso nos leva, talvez, para o último grande marco que diferencia o soft power chinês, que é essa ideia de um soft power de mão dupla, um soft power tanto para fora quanto para dentro. Se a gente pensar na definição do Nye, o Nye está falando de política externa. O Nye está falando dessa promoção para fora de poder. Então, fazer outros países seguirem você. Uma ideia de poder nesse sentido. Então, para o Nye, fazia muito pouco sentido para o que ele estava falando, essa ideia de soft power para dentro não cabe no conceito dele. Na China, a ideia é a seguinte, vem inclusive do próprio Nye. O Nye fala, no livro dele, no qual ele um dos iniciais, no qual ele fala muito sobre o soft power mesmo, ele dá um exemplo sobre o potencial, inclusive, que o cinema tinha, mas que o soft power no geral tinha, e a importância que esse soft power dos Estados Unidos teve, inclusive, para a queda do Muro de Berlim e para o posterior fim da União Soviética. Então, ele fala que antes do Muro de Berlim ter sido derrubado pelas marretas, ele já havia sido perfurado pela cultura dos Estados Unidos. Então, os alemães da Alemanha, de Berlim Oriental, já dançavam como Elvis Presley, já queriam comprar os carros e não sei o quê. Então, eles já tinham sido contaminados pela cultura estadunidense. Então, essa cultura estadunidense, esse soft power dos Estados Unidos, teria sido essencial e central para a queda do Muro de Berlim. Quando esses textos são traduzidos, e por posterior fim da União Soviética, quando esses textos são traduzidos para a China, boa parte dos analistas chineses viu ali, inclusive, uma cartilha, falando, olha, se aqui está falando que a cultura foi central para acabar com a União Soviética, a gente tem que evitar que isso aconteça na China. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que coibir a entrada dessa arma. Se ele está falando que ela perfurou antes das marretas, é um instrumento. Então, se criam conceitos como o conceito de soberania cultural, o conceito de segurança cultural. Os textos do Nai são traduzidos pelo Wang Hunin, que hoje ele é um dos principais conselheiros, inclusive, do Xi Jinping. Está no Politburo e tal. Ele era professor acadêmico, professor universitário de Fudan, da Xinhua, eu sempre esqueço, mas de uma das grandes universidades da China. E ele hoje está numa função mais política. De toda forma, ele traduz os textos do Nai para o chinês e ele fala isso, ele tem um texto sobre a ideia de soberania cultural, de segurança cultural, e ele fala da importância de se controlar o fluxo da entrada dessa cultura estrangeira, que tinha esse potencial destabilizador, como o próprio Nai menciona na obra dele. E é por isso que a China se fala nas análises que o soft power da China é de mão dupla. Ele é um soft power que ele funciona também para coibir a entrada dos filmes, ou, enfim, da cultura no geral, né, os filmes, porque eu acho que é o que eu mais analiso, mas da cultura no geral. Então ele coíbe a entrada, ele determina o que pode entrar, e ao mesmo tempo ele também tenta fazer um fortalecimento daquilo que deve ser mais divulgado ou não, ou daquilo que tem apoio governamental. Então filmes, por exemplo, que é o caso que eu mais analisei recentemente, os filmes que são exibidos, produzidos, filmados e que vão ao cinema na China, todos eles têm que ter o selo do dragão, que é o selo de aprovação oficial do governo. Então esse controle sobre as narrativas, ele também é uma função que o Estado chinês, o governo chinês, atribui a ele próprio. Então é essa um pouco a ideia dessa mão dupla do soft power. Então é por isso que a gente não consegue muito ver essa utilização em outros países. É difícil de pensar, ele não faz sentido enquanto um instrumento de análise de política internacional, de relações internacionais, esse soft power para dentro. Mas na China ele é importante porque o soft power foi entendido justamente como, o soft power dos Estados Unidos foi entendido como central para a queda da União Soviética, do Muro de Berlim e posteriormente da União Soviética. Então a China viu nisso um alerta para a importância de se proteger contra esse imperialismo cultural e coisas do tipo. De novo, a China nem de longe o único país que fez ou faz isso. Há algumas análises, por exemplo, de implementação de cota de tela em países europeus, inclusive para coibir a presença massiva de Hollywood ali no começo do pós, né, no pós-Segunda Guerra. Enfim, tem muita coisa. O próprio fortalecimento na Coreia do Sul, por exemplo, da indústria cultural, se dá no final da década de 80, quando havia uma rejeição dessa presença massiva da cultura estadunidense ali, e se quer proteger e fomentar a indústria local. Há muito disso, não é só a China que faz isso, mas, de novo, a dimensão chinesa talvez nos chame a atenção para isso, né? E nos faça ver essa ideia de uma utilização do soft power com mais interesse do que só o conceito original.
Paulo, você chegou a estudar em algum tempo o soft power brasileiro? Assim, como é que nós somos vistos e como é que nós entramos em outros países, por exemplo, como na China mesmo?
Sim, é um tema que eu tenho muito interesse. Tem literatura, mas a literatura ela tem se atualizado recentemente, mas até pouco tempo a literatura era muito focada nos casos mais clássicos de atuação de diplomacia cultural, mesmo antes do conceito de soft power ser cunhado, essa utilização da cultura com objetivos internacionais, né, essa ideia da diplomacia cultural. Diplomacia cultural é isso, né? Então, o que é diplomacia? Busca pelos interesses nacionais. Ela pode se dar das mais diversas formas. A diplomacia, ela é meio o outro lado da moeda do exército, né? Então o exército busca defender os interesses nacionais por meio da força, a diplomacia, pelo diálogo e por formas não violentas. Então a busca pelo interesse nacional, não, se você somar ali o adjetivo cultura, é isso, a busca pelo interesse nacional por meio da cultura. Então usar a cultura para o país ser mais conhecido e tudo mais. E isso depois o Nai acrescenta mais coisas e cria esse conceito de soft power na década de 90. Mas no Brasil, a gente tem momentos clássicos dessa utilização. Por exemplo, a promoção da Bossa Nova no exterior, né? Então, o show do Tom Jobim no Carnegie Hall. Muito dessa, a promoção do Cinema Novo no exterior também. Então, esses são os casos que são bastante estudados. Mais recentemente, a gente, inclusive, teve esses mesmos processos de utilização de eventos internacionais. Então, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, tem alguns estudos recentes também tentando ver o que isso pode ter tido de impacto. Impacto é sempre uma coisa muito difícil de se medir em relações internacionais, principalmente porque a gente daí não está falando nem só de questões econômicas, a gente está falando... O soft power como um todo ele tem esse problema, né? Como é que você mede se uma ação foi bem sucedida ou mal sucedida, né? Então, tem algumas formas, pesquisas de opinião, enfim, mas tem algumas análises que já se debruçam sobre esses eventos que aconteceram no Brasil. E agora a gente começa a ver, tem algumas análises super interessantes sobre a questão das novelas. No caso chinês, a gente tem alguns casos curiosos, tanto com novelas, então Escrava Isaura fez um sucesso estrondoso na China, e até hoje as pessoas mencionam a Escrava Isaura. Quando você vai falar lá, vai falar com algum diplomata chinês, se o cara tem uma chance muito grande, depois que você fala que você é do Brasil, de ele mencionar a Escrava Isaura, que foi uma novela que fez muito sucesso, que por acaso passou, né, na China, e fez um sucesso grande e passou mais algumas vezes e tudo mais. E tem um caso que vira e mexe, ele aparece de novo na internet e tal, que é o do Milionário José Rico. O Nelson Pereira dos Santos, né, o diretor ali também do Cinema Novo, ele fez Uma Estrada da Vida e tal, que era um filme que narrava a história, inclusive, do, né, a história na boleia do caminhão e tal, do Milionário José Rico. Esse filme passou na China por... Enfim, é isso. A China ficou muito tempo fechada com o cinema hollywoodiano, mas vinham filmes estrangeiros, principalmente de países que tinham algum alinhamento, ou filmes que tinham algum alinhamento com aquela ideologia ali e tal, e um cinema de contracultura no Brasil. Enfim, um cinema novo e tal, que era um cinema que mostrava outros tipos de narrativas, foi considerado ali naquele momento. Ele entra, o filme fez muito sucesso, e a história daqueles dois caras num caminhão fazendo tal repercutiu na China. O Milionário José Rico vão pra China, e foram feitas muitas matérias interessantes sobre isso. Você der um Google, você consegue sempre achar Milionário José Rico na China, e eles começaram a fazer shows lotados, e até hoje o pessoal da China menciona o Milionário José Rico. Eu tive uma conversa uma vez na embaixada da China no Brasil aqui, e eu mencionei que pesquisava cultura e tal. O diplomata que estava com quem eu estava falando, ele comentou essa história, e ele estava nos shows, ele contando emocionado, assim, que estava presente no show do Milionário José Rico na China. Então, a gente teve alguns desses processos, mas eles sempre foram pontuais, esporádicos e meio por acaso, assim. Então, acontecia de alguma coisa ter sido levada e tal. Então, no caso chinês, eu acho, assim, eu acho que no caso do Brasil, no geral, a gente tem muito campo para estudar. Eu tenho sempre falado nas palestras, quando eu vou conversando com molecada mais jovem, mais nova, em primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade, a molecada queria ensinar uns temas muito legais. Ah, eu queria ver o sucesso da Anitta no exterior, queria ver o sucesso do funk no exterior, que eram os temas que na academia brasileira... E mesmo há críticas com relação ao Itamaraty nesse sentido. Então, muitas dessas promoções, em anos recentes que o Brasil queria fazer, então, por exemplo, 2005 foi o ano da França no Brasil, e em 2006 foi o ano do Brasil na França, que era uma forma justamente de fazer esses intercâmbios, essas promoções da cultura brasileira. Houve uma crítica muito grande que o que se levou de cultura brasileira para a França fugia do popular. Então era uma coisa assim, ah, só, sei lá, o trenzinho do Caipira, do Vila Lobos e tal, que é maravilhoso, eu adoro, mas tem mais coisa de cultura brasileira do que isso. E quem decide são diplomatas que vão querer levar só o clássico, é o pessoal do Ministério da Cultura, que naquele momento era o Gilberto Gil e queria levar a cultura brasileira, né, de tudo quanto é tipo. E então acho que tem um pouco desse debate. E hoje se começa a ver isso de uma forma mais inclusiva, né? Mais diversa, mais plural. Quais são as culturas? Quais os espaços onde essas culturas penetram? Acho que esse é um ponto com relação à cultura brasileira. Com relação à cultura brasileira no intercâmbio com a China, a gente tem alguns elementos interessantes também de análise. Então, a China, ela faz coprodução só com países com os quais ela firma um acordo de coprodução. É uma forma usual também. É assim que se faz coprodução no mundo todo. Então você faz um acordo de coprodução para facilitar o trânsito das equipes, para designar ali como é feita a divisão de bilheterias e uma série de definições técnicas e tal. O Brasil tem um acordo de coprodução com a China assinado em 2017, só em 2017. Foi negociado por muito tempo, por uma série de questões técnicas, foi assinado só em 2017. E até hoje ele não entrou em vigor no Brasil. Então ele até hoje está em tramitação interna e não foi internalizado. Mesmo assim, na sequência da assinatura desse acordo, foi exibido um filme brasileiro em mercado comercial na China, que ele é considerado o primeiro filme comercial distribuído em larga escala na China. Ele passou em 600 cinemas na China, que é o Nizi, Coração da Loucura, que fez um sucesso, mas até o próprio diretor, né, o Roberto, meu Deus, Berliner, acho.
Roberto Bellini?
Eu acho que sim. Mas ele mesmo, em alguma das palestras recentes que ele falou, inclusive num evento em parceria do SEBRE, junto com o pessoal da Embaixada da China, ele menciona que ele ficou um pouco... ele ficou um pouco, sem saber o sucesso ou não que o filme teve. Ele ficou recebeu poucos dados depois. Mas, enfim, é um filme que estreou no número razoável de sala de cinema num país com diferenças significativas com relação à cultura brasileira, então muito interessante, mas é isso, a gente tem muitas possibilidades aí para avançar, inclusive, principalmente, que as coisas se deem mais numa forma de mão dupla, né, e aqui falando mão dupla de intercâmbio mesmo, entre Brasil e China, a gente tem visto essa entrada de filmes chineses no Brasil de forma crescente, tanto em streamings, os serviços de streamings têm contado com um acervo cada vez maior de filmes chineses, a China lançou no Brasil algumas plataformas de exibição gratuita de filmes chineses, então a gente tem o China Zone, que foi lançado há 1-2 anos, enfim, o Passaporte Prime, que também foi um festival de cinema que sempre se faz no Brasil, e daí eles colocam uma plataforma para exibição gratuita. A gente tem um monte de mostra de cinema chinês no Brasil, que é muito legal, algumas delas patrocinadas, inclusive, pelo CPFL, que, né, que agora também é uma empresa com um capital chinês ali, pela Embaixada da China, pelos Institutos Confúcio e tal. Só que a gente, o que é muito, muito importante, mas a gente quer ver também cada vez mais a cultura brasileira na China, de uma forma mais organizada, inclusive. Também, assim como a China se dedica muito à sua diplomacia cultural, à promoção do seu soft power, é importante que isso se dê do lado brasileiro também. A gente passou por momentos em que investir nesse tipo de coisa era, é isso, né? Foi extinto o Ministério da Cultura no Brasil em tempos recentes. Então, imagino que seria a promoção da cultura brasileira no exterior quando se desconsiderava a importância da cultura dentro do Brasil, inclusive. Mas agora que a gente volta a ter uma valorização da cultura, quem sabe não seja o momento de novo de investir nessa promoção da cultura brasileira no exterior, valorização da cultura brasileira e tudo que vem atrelado a isso, tanto em elementos políticos, né? Essa coisa do soft power, de valorização do país, de busca pelo interesse nacional, de diplomacia cultural, mas também de elementos econômico-financeiros, de indústria criativa. Tudo isso dá muito dinheiro. A cultura também dá dinheiro. Ela também é uma fonte de renda para muita gente que vive e sobrevive da indústria criativa. Então, seria importante também por isso.
Nós tivemos o prazer de conversar com Paulo Menechelli Filho, editor e fundador do Mundorama Observa a China e também autor do livro Diplomacia Cultural Chinesa, Instrumentos de Estratégia e Inserção Internacional da China no Século XXI. Paulo, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Aprendemos bastante sobre hard power, soft power, principalmente pelo hard soft power da China.
Obrigada, Paulo, foi ótimo.
Eu que agradeço, pessoal, agradeço demais o convite, contem comigo sempre e tamo por aí. Grande abraço.
Até mais.
Um abraço. Tchau, tchau. Melina, gostou da China, né?
Sempre.
Agora, então, vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, não sei se você se lembra que teve um ator de Hollywood que deu um soco em outro porque falou da mulher dele que tinha pouco cabelo, alopécia. Você se lembra disso?
Will Smith, ele deu um tapa.
Ah, não
foi. Na verdade,
um soco.
Não, deu um tapa na cara do Chris Rock quando ele brincou com a alopécia da mulher dele, a Jada Pinkett Smith.
Pois é, Hannah Hoskin, a nossa personagem aqui do Mundo Bizarro, também foi diagnosticada com alopécia aos 7 anos. Em 2019, a queda de pelos se acelerou dramaticamente. Em pouco tempo, a influencer de Watford, Michigan, nos Estados Unidos, perdeu meu cabelo, as sobrancelhas e também os cílios. Aí ela disse, comecei a parecer doente, então raspei tudo. Foi o que ela contou sobre a evolução do quadro de alopécia, que afeta também os atores Jada Pinkett Smith, a mulher aí do Will Smith, que a gente acabou de falar, Neve Campbell e Anthony Carrigan. Pouco tempo depois, Hannah conheceu Cody Jennings, um engenheiro que amou o visual careca da influencer, e eles começaram a namorar. É o que eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, ah, você é inadequado pra você, mas sempre tem algum lugar que a gente se encaixa perfeitamente, né?
Dá a cola, né?
Pois é. E aí eles começaram a namorar, né? Um dia, entretanto, notando que a situação não era totalmente confortável pra amada, Cody perguntou pra ela, segundo o relato do New York Post, né? Se eu deixasse meu cabelo crescer pra você, que comprimento você gostaria?
Olha só.
Aí ela respondeu, de brincadeira, né? Quero 75 centímetros, porque eu adoro cabelo longo. Quando conheci Cody, ele tinha o cabelo curto, isso é ela falando. Não sei exatamente que o fez querer deixar o cabelo crescer pra mim. Ele apenas olhou pra mim um dia e perguntou. Ela que tem 27 anos, né? Cody levou o desafio a sério, comprando e usando shampoos e condicionadores sofisticados, seguindo tutoriais online, usando penteados protetores como tranças e até dormindo com uma touca de cetim para evitar ressecamento, frizz e quebra.
Olha só.
O americano também consultou especialistas. Foram 4 anos cultivando o cabelo comprido, algo que ele nunca imaginara. O que que não faz o amor, né?
Exatamente.
Em outubro, Cody atingiu o desejo de Hannah, que eram os tais 75 centímetros. Agora, o engenheiro de 31 anos voltou a ter cabelo curto. As madeixas foram cortadas e usadas para criar uma peruca especial para amada. Achei muito
isso,
legal.
É, bacana, bacana.
Quando a peruca chegou, eu chorei, ela contou. Não vai ser uma peruca de uso diário para mim, porque eu quero que dure o máximo possível. Receber esse presente foi impressionante, foi surreal, parece um filme. Eu não acredito que ele dedicou tanto tempo da sua vida e do seu tempo fazendo isso por mim, completou ela, que tem outras perucas de diferentes cores de cabelo.
4 anos conservando as madeixas para a amada. Isso é que é prova de amor.
É, isso aí foi um dos atos mais românticos que eu já vi. Gostei desse mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Marcelo, acho que a gente estourou nosso tempo, nos empolgamos com a China.
Tá na hora de sair meio corridinho, né?
Arroba Mundioca com K no Twitter, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijos.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.